Nós estamos aqui com a presença, hoje, neste Rumo ao Campo, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e Mormaço, Alessandro de Miranda Gasparim, e o presidente eleito do mesmo sindicato, o senhor Atílio Paludo. E eles estão aqui para conversar com a gente um pouquinho, falar do trabalho do sindicato, falar do que estão planejando, e agora também tem festa, 55 anos do sindicato. Vou dar bom dia primeiro ao presidente ainda em exercício, Alessandro. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Mirelle. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. Bom dia também ao Atílio, que está aqui conosco, a todos os ouvintes que nos acompanham na grande região aqui de Espumoso e também Mormaço, Soledade, né? Nossos associados, agricultores, que logo cedo hoje já, muitos deles já enfrentaram uma geada, né, para lidar com a lida do gado, né, quem tira leite ou os animais, enfim, a vida do agricultor. Então, grande satisfação estar aqui para trazer informações do nosso sindicato e da vida do homem e da mulher do campo.
Senhor Atílio, bom dia também, seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes aqui da Planetário e da região aqui de Espumoso, Mormaço e Soledade. A gente está aqui para, então, falar um pouco a respeito da nova caminhada que a gente está iniciando.
É uma caminhada, né? Bom, o sindicato, a gente sabe que todos os sindicatos estão extremamente ativos. Estão ativos nas questões do campo, nas questões políticas, inclusive, e nas questões de melhorar a vida dos seus associados. O que o sindicato tem feito, presidente?
Bom, o sindicato, nós, enquanto gestão, né, eu estou à frente do sindicato como presidente por 10 anos. Nosso mandato é de 4 anos, sendo possível uma reeleição por mais 4. Porém, eu tenho 2 anos que eu era vice-presidente e, em virtude do falecimento do atual presidente na época, o senhor Davi Líbero Gelli, então eu acabei assumindo os últimos 2 anos o presidente em exercício, pois sendo eleito e reeleito. Então, nesse período de 10 anos, busquei sempre o diálogo com a diretoria, ter os diretores sempre presentes, ouvindo-os e procurando trazer algo novo, né? Porque hoje, dentro do associativismo, manter as pessoas associadas por livre e espontânea vontade é uma dificuldade ou, né, vamos dizer assim, um provocador diário. Todo dia tem que estar conquistando, né? Como se fosse um eterno namoro, sempre conquistando a pessoa. E nós precisamos, sentir naquele momento, inovar. Temos que trazer algo mais, porque viver só do aquilo que se conquistou no passado, né, que foi os direitos, a questão dos juros, PRONAF, aquelas conquistas, né, de lutas, elas foram importantes e são importantes até hoje. Mas o associado, o agricultor, ele quer algo mais, ele quer um benefício imediato. Então, a partir disso, nós começamos a trabalhar. Veio a questão do cadastro ambiental rural, onde nós já contratamos os técnicos agrícolas, e após findado o cadastro ambiental, que, digamos, o grosso modo terminou, mas hoje é preciso ainda, né? Inclusive é feito alguns novos ou ratificações, nós ficamos com o quadro técnico e começamos a elaboração de projetos agrícolas. E aí, então, uma nova alternativa aos agricultores, aos associados, foi a elaboração dos projetos de forma gratuita lá no início. Depois a gente acabou, né, tendo uma remuneração mínima, mas hoje é cobrado alguma coisa. Mas, então, entrou os projetos e fomos expandindo as parcerias, buscando sempre algo melhor. E aí também entrando, né, mostrar aquilo que o sindicato faz. O sindicato faz muita coisa. Os sindicatos fazem muitas coisas. Porém, nós temos um programa de rádio semanal e não é possível colocar tudo aquilo que a gente faz. Então, o associado vem lá, tem o boca a boca, né, que a gente fala, mas também nós sentimos a necessidade de mostrar o trabalho que o sindicato faz. E aí começamos, através das mídias sociais também, ocupar outros espaços, e isso hoje é uma realidade, né? Tanto o Facebook, o Instagram, o site, o canal do YouTube, então, com transmissões, com mais postagens, né? Então, todo um trabalho, e buscando mostrar essa visibilidade ao agricultor que está lá no interior. Muitas vezes, né, ainda temos agricultores que vêm uma vez por mês na cidade. Então, o dia que ele vem é corrido, né, e vou passar no sindicato, como teve um associado, né, que passou lá no sindicato, e um dia ele chegou e falou: olha, hoje eu cheguei aqui no sindicato, porque só passar na frente não dá, tem que chegar também, tem que fazer minha contribuição. Já vão ver que eu estou atrasado aí, vai ver 2 anos. Né? Não, eu vim aqui e vim acertar, então dele eu vou procurar não deixar mais atrasar. Né? Mas isso é um pouco do desafio que a gente fala. Então, a partir de uma postagem que ele viu e tal, que ele passou na frente, opa, mas tem que olhar. Então, atingir o público jovem, nós temos um interior, e isso não é uma realidade só de Soledade, de todo o nosso interior, né, de pessoas mais experientes, mais vividas, jovens, as famílias também diminuíram a quantidade de jovens, né, nas famílias, e agora tem a questão da sucessão da atividade, da propriedade, e os jovens, então, têm um outro mecanismo, né, não além do rádio, né, que é companheiro, que quem está na sala de ordenha leva o rádio para ouvir também, mas as redes sociais. Então, nós inovamos na questão da participação com a área técnica e também na parte de comunicação para trazer isso mais à tona. Então, foram alguns processos, a participação nas escolas, com o projeto Horta nas escolas, com os técnicos indo até a escola, passando orientações, participando também de momentos com outras entidades, porque sozinho nós não somos fortes, precisamos de apoio. Então, temos aí trabalhos juntamente com a Sicredi, também agora a Cotrijal, anteriormente era a Coagrisol, trabalhos voltados para o desenvolvimento para o homem do campo. Por exemplo, o último que tivemos aqui foi o projeto PISA, onde que é um projeto voltado específico para propriedades de leite, onde que tivemos aí 30 propriedades, onde que transformou essa propriedade, né, 3 anos e meio, acompanhamento de um técnico, né, que visitava a propriedade, passava orientações ao agricultor, principalmente os jovens, né, e aceitaram muito bem. E hoje é um sucesso. Temos outra turma agora, temos parceria então com o Sebrae, através do curso de olho na qualidade da propriedade, agora se chama o programa ASA. Enfim, são diversos programas em que o sindicato participa e sempre atuando, né, nas entidades do município, nos conselhos municipais, tanto Soledade quanto Mormaço. Então são atividades que o sindicato elabora, para mostrar para o associado que, além do trabalho de defesa, que nós nunca deixamos de fazer, também tem algo mais, e convênios onde que o associado chega e tem o desconto. No momento de for, especialmente na área de saúde, né, desconto no comércio local. Hoje nós temos a nossa carteira de identificação, que ela vale no estado do Rio Grande do Sul todo, em vários pontos do estado, onde que o associado chega, apresenta sua carteira e tem o desconto garantido. Loja, farmácia, enfim, uma infinidade aí de pontos comerciais. Então é isso que é algo mais que nós entendemos que os agricultores desejam, além da luta diária que nós fizemos no dia a dia.
Em quantos associados vocês estão hoje, mais ou menos?
O sindicato, é por isso que é importante dizer aproximadamente, porque tem aquele que atrasa, já deixou de ser associado em dia, mas em dia nós fizemos a campanha de 55 anos com a premiação, nós tínhamos concorrendo 1.088 associados, né? E nós temos aí potencial para mais alguns associados, fica em torno de 1.200 no ano, né? Agora entrou o período de elaboração dos projetos de custeio de lavoura, então tem associados que pagam a sua contribuição nesse momento. Então, em torno de 1.200 associados que o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Soledade e Mormaço tem atualmente.
O senhor pega uma missão bem, bem complicada, não, mas o senhor já pega uma missão bem trabalhosa, e o senhor assume seu Atílio no momento que o sindicato faz 55 anos. E quais são os planos deste presidente eleito?
Bom, os planos é dar continuidade no trabalho aí. A gente já vem acompanhando esses cursos que teve aí, eventos e encontro aí da FETAG, e para buscar conhecimento, né? Para poder levar adiante esse trabalho que é voltado ao nosso associado. E temos aí por diante, eu sei que é uma caminhada que a gente tem que colocar força e tem que se disponibilizar para isso. E a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta que faça. E eu gosto já há anos que a gente trabalha lá no sindicato já. Então, eu vejo que eu estou disposto a fazer isso com coragem, para fazer isso aí. E temos aí na frente, claro, bastante coisa aí para enfrentar. Temos em seguida aí uma reforma de estatuto que nós vamos precisar ser feita, né? Tem coisas que tem que ser adequada no novo, um estatuto novo aí para a nossa entidade. E vamos levar adiante a informação que o associado precisa sempre. O associado trabalhando lá no interior, trazendo o pão de cada dia para a família e para a nossa nação, digamos, né? E a gente levando a informação que o associado precisa para eles.
Nós estamos num período de plano safra. Como é que fica essa situação para os não é pequenos, eu não gosto de dizer pequenos, porque não são pequenos, né? Mas para os associados de vocês.
O plano safra, ele veio com novos anúncios, né? A retomada que nós tivemos no passado, o Minha Casa Minha Vida, né? Rural, e ao menos o anúncio veio que vai reabrir, nós temos demanda, e uma dificuldade que nós temos, já tínhamos lá no passado e continua até hoje, é uma questão que tem que ser melhorada e ver naquilo que a gente pode ainda cobrar, exigir, né? E garantir que os agricultores que não possuem seu título de terra, muitos têm a declaração de posse feita pelo sindicato e o cadastro ambiental rural. Eles não têm o título da terra. E aí não conseguem entrar se enquadrar nesse programa, porque não tem essa documentação. Então esse é um desafio que nós estamos buscando para atender também essa demanda. E as demais linhas de crédito, então volto com valores um pouco mais altos, a redução do juro, uma redução um pouco... pouca redução, né? Mas ela ocorreu, então visto daquilo que estava no passado, tem essa melhoria, e sempre cada ano é uma esperança, né? Que todos os anos foi uma evolução no valor de recursos liberados. O ano passado a dificuldade foi os altos preços dos insumos, e afetou bastante, né? A aquisição dos insumos, com aquela toda especulação que não haveria insumo suficiente, que ia faltar. Muitos agricultores compraram de forma antecipada, pagando mais de R$300 a saca de 50 quilos de adubo. E depois, no momento do plantio, né, o adubo já estava aí a R$150, R$160. Né? Então, digamos, gastaram o dobro. E para complicar, veio a estiagem. E agora, no momento da colheita, a redução no valor, né, do soja, dos produtos agrícolas, no milho especialmente. Então, essas são dificuldades. Mas o plano safra ele está aí. Já as contratações já estão acontecendo, já temos agricultores que já receberam a liberação e o trabalho não para, né? Então, agendamento, nós temos sindicato já por mais de uma semana, já está os nossos dois técnicos que nós temos lá já estão com a agenda cheia para elaboração. Então, o agricultor tem buscado recurso porque necessita nesse momento, está descapitalizado, especialmente da agricultura familiar, né? E eu também não gosto de usar o termo pequeno agricultor porque eles são grandes no que fazem.
Exato.
Então, alimentar a nação, não que seja... A agricultura familiar, ela tem menos de 20% da área no Brasil, mas a maioria dos produtos agrícolas no contexto, na alimentação, chega até a mesa, não em commodities, né, soja, milho, mas na alimentação básica é a agricultura familiar. Né? Então, nós temos isso como visão e nós temos... Também falamos em nível de federação, né, que é desde pequeno que se aprende a gostar da agricultura. Não adianta esperar lá com 20 anos ir para a lavoura. Né? Nós não somos, né, e somos contrários aí à questão do trabalho infantil. Mas agora o filho acompanhar certos trabalhos ou, digamos, pela parte da manhã, já ir na sala de ordenha, né, tratar os porcos, as galinhas, isso faz parte da vivência da agricultura familiar. Então é importante ter esse jovem presente para ele sentindo. Né? E claro, com o incentivo dos pais, nós também temos essa visão que os pais precisam dar abertura aos filhos para eles tentarem arriscar um pouco, né? Porque ninguém nasceu sabendo e vai aprendendo a partir dos exemplos que vêm dos pais. E aí o jovem tem uma vocação, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e o pai, não, eu sempre fiz assim e vai continuar assim. Então isso já é uma porta para o filho sair de casa. Então é um trabalho que nós pensamos e estamos elaborando justamente agora com outras entidades, um trabalho voltado para o jovem no campo. Né? Então, tudo isso agora com o Plano Safra Novo, vem o Pronaf Jovem, então tem outras linhas de crédito, né, bem acessíveis, que daqui a pouco nós vamos enquadrar esses jovens aí que estão procurando algo novo, conversando com o pai, ó, dá esse secretário, secretário e-mail aqui para o jovem fazer. Nós temos uma linha de crédito e ele vai acessar e deixa ele fazer aí. Né? Não é um valor tão alto, ele vai errar, sim, vai errar, mas quem nunca errou? Então, dê oportunidade. Então, é isso que nós estamos provocando, né, junto com outras entidades, para melhorar aí a vida do homem e da mulher do campo e dos jovens, para que eles continuem na atividade, mostrando, sim, que é rentável, é possível, tem as dificuldades, sim, tem, teve e vai ter. Mas é persistência, né? Porque já diz uma canção, né? Não ponha a semente na terra em vão, né? Espere o dia que vai ser colhido, né? Alguém vai colher.
Até me surgiu a pergunta, como é que está a questão do jovem no campo? Eles estão ficando lá na região do sindicato e vocês, ou eles estão querendo sair também?
Tem, assim, é difícil ter uma medição, né? Mas nós temos, o que nós visualizamos com a pandemia? Muitos jovens que estavam no meio urbano retornaram às suas casas, retornaram ao aconchego do pai e da mãe, né? Muitos permaneceram, tendo essa visão, é claro, participando desses cursos, né, programas e também cursos do Senac, que são fundamentais, mas tendo essa capacitação e a aceitação dos pais, muitos jovens fixaram no campo. Nós temos jovens no interior, são poucos, sim, são poucos, mas nós temos juventude. Então, nós, no quadro social, temos aí mais de 130 jovens, né, abaixo dos 30 anos, que estão associados. Parece pouco, mas numa dimensão, né, é um bom número. E outros jovens, né, nas comunidades, onde que a gente vai, temos comunidades, sim, do interior fragilizadas, mas tem outras comunidades que têm ainda um bom número de famílias, e a gente vê jovens, né, indo à igreja ou participando do momento de catequese, nas escolas do interior, que nós temos ainda, né, ainda escolas municipais e uma estadual no interior. Então, são 7 ou 8 escolas que nós temos no interior de Soledade, mais o Mormaço, né, que tem também algumas escolas. Então, temos jovens lá, senão não teria nem escola mais. Então, temos escolas fortalecidas e tem essa juventude, a preocupação de manter esse jovem, né? Então, sim, existe ainda a saída e vai existir sempre, né? Eu vejo que é algo que não... Tem aqueles que não querem ficar no campo, né? Que bom, digo também, porque é bom ter alguém lá no comércio ou sendo um profissional liberal, seja na área do direito ou quem sabe um médico, que tem a vivência do interior, que sabe quando chegar um agricultor lá como ele deve tratar, porque ele tem a sua raiz lá. Então, o estudo é fundamental para todos. Fiquem ou não fiquem na lavoura, o estudo é fundamental, precisa. Hoje, detém conhecimento. A parte técnica tem que evoluir. Não se lavra mais as terras, né? Hoje vem o plantio do sistema direto, mas precisa melhorar ainda mais. E é através do conhecimento que se muda, né? Tem a experiência dos nossos pais, nossos avós, que são indispensáveis, porque tem uma vivência. Mas a tecnologia está aí e a produtividade está em cima do trabalho naquela pequena área, a grande produtividade. E aí vem o conhecimento fundamental.
Muito bem. O senhor, seu Atílio, pega o sindicato no ano de 55 anos e já estão programando as festividades?
Sim, nós temos agora, no próximo final de semana, dia 23, um evento aí voltado ao dia do colono e motorista, né? Que é uma festividade aí, onde o sindicato promove, e temos a comunidade Água Branca parceira, aonde vai ser realizado esse evento lá, né? Iniciando às 9h30 um desfile de máquinas agrícolas, carros, caminhões, né? Enfim. Uhum. E às 10 horas uma celebração, 11 horas a posse da nova diretoria, solenidades, né? Meio-dia almoço, né? Um grandioso churrasco lá na comunidade. E na parte da tarde, reunião dançante, né, para animar a festa, né, para o pessoal se divertir um pouco, né, tem que ter sempre, né,
claro,
para chamar o pessoal. E uma banda que vai animar lá, a banda de destaque no momento aí, que está se despontando aí, destaque nacional.
É bem, né? Boa.
Boa banda,
boa,
né?
Boa banda.
Então a gente deixa o convite a toda a região aqui, tanto de Espumoso, Mormaço e Soledade, que se faça um presente, que vai ser um grande evento.
Essa é a primeira festa, então, dos 55 anos. Não? Já
não,
teve?
Não, nós festa sim, no caso. Mas
festa fizemos, que eu digo, comemoração.
Isso,
né?
Nós tivemos comemoração que foi através de uma live, né? E fizemos também aos agricultores uma campanha de premiação de 55 anos, 55 prêmios. Né? Então foram 55 prêmios distribuídos em 4 sorteios que nós realizamos lá no mês de janeiro, fevereiro, março e abril, porque o sindicato celebra os 55 anos, celebrou 55 anos, né? No dia 20 de abril. Né, que foi a data de fundação do sindicato. Então, ao final de cada mês, fazia um sorteio, né, de 15 prêmios no último, dos últimos 10 prêmios. Né? Então, foram 55 prêmios, 55 associados contemplados aí com a premiação. Então, isso foi uma campanha, né, do sindicato, festiva também, né, mas agora a festividade maior, em virtude também da eleição e da posse, vai ser agora no dia 23.
Muito bem. E vamos ver agora o que, que o sindicato vai precisar fazer. Porque com um presidente novo é sangue novo, né? É ânimo novo, porque 10 anos é um tempo bem razoável, né? A gente sabe que não é fácil, porque 10 anos atrás era bem diferente o sindicato, né? Uhum. A visão que se tinha de sindicato era outra. Então, o senhor tem um desafio agora, seu Atílio, para manter nesse mesmo ritmo.
Sim, até a gente vai levar adiante esse trabalho, né? E até nesses últimos dias, agora, nessa semana, se encerrou um curso lá até para conhecimento, para as lideranças, autoconhecimento de lideranças, né? Então, uhum. Já a gente está buscando esses conhecimentos, né? Até para a gente levar uma informação melhor ao associado, né? Então, a gente vê que os diretores também precisam de ter esse conhecimento, porque eles são os nossos representantes lá nas comunidades. Então, a gente já levou esse curso até eles, é um investimento que o sindicato está fazendo, e se preparando para um futuro aí, para que os associados sejam bem atendidos dentro da nossa entidade.
Muito bem. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui e deixar o microfone à disposição, vocês colocar o que vocês quiserem aí, por gentileza.
Bem, então, agradecer também esse momento, né, aqui na Rádio Planetário, para trazer essas informações. O programa Rumo ao Campo é um programa tradicional e muito bem ouvido, né? Parabéns aí, Mirella, pela apresentação.
Obrigado.
Nosso sindicato, então, que tem esses 55 anos, eu, até a minha estadia lá no sindicato, né, eu sou o 8º presidente, o Atílio agora é o 9º presidente. Temos aí o nosso primeiro presidente vivo, né, o Sr. Vim Tachman, que foi no momento da Assembleia de Criação do Sindicato, já foi empossado, né? E, infelizmente, perdemos. Nos 50 anos, nós tínhamos apenas o seu Davi, que tinha falecido. Então, dos 8 presidentes, 7 estavam vivos. E, infelizmente, agora já mais 2 partiram, o seu Lauri e o Santo Severino Bordignon, né? O Lauri Tacho. Então, esses presidentes já nos deixaram. Os demais estão vivos. E nós temos também sócios fundadores que também estão associados ainda ao sindicato, né? Em torno de 8 associados ainda estão associados e são sócios fundadores. Inclusive, agora no dia 18, próxima terça-feira, 2 desses associados serão homenageados lá em Marau, num evento promovido pela federação, também dentro das comemorações dos 60 anos da nossa federação, da nossa FETRAF, né? Embora aqui esse moço seja FETRAF, temos um grande relacionamento, né? Uma boa amizade, por ser vizinho desde o tempo lá do Roberto, depois o Marcelo, agora tem uma nova presidente, né?
Enfim,
isso, nós temos aí então essa relação com os sindicatos aqui da região. O nosso objetivo é o mesmo, defender o agricultor, uhum. Né, independente de federação que nós estejamos. E esse é um trabalho que nós buscamos sempre dentro de uma harmonia, né? Nós temos também as nossas diferenças, digamos, com o sindicato rural, porém é no momento da negociação da convenção coletiva. Depois nós temos trabalhos em conjunto, né? Tem os parceiros, a Emater também, que nós brigamos e defendemos a Emater, né? Contra a filantropia, sempre estamos juntos e buscando sempre fortalecer também essas entidades. Entidades fortes, uma sociedade também mais forte. Então são trabalhos e uma história toda dos 55 anos que o sindicato realiza e realizou, né? E tem agora o Atílio aí pela frente para comandar a entidade com os colaboradores, né, sempre buscando uma capacitação aos colaboradores para melhor atender, não só atender. Por que o agricultor vai ao sindicato? Porque ele tem uma necessidade. Essa necessidade o colaborador tem que entender e tentar elaborar. Tem agricultores que às vezes saem até chateados, mas é uma questão de sistema, né? Nós temos aí que obedecer a regra que está na lei, a legislação, quanto à aposentadoria, uma pensão, um encaminhamento de um benefício. Tem a regra, não é o sindicato que define, o sindicato encaminha, né, da melhor maneira. E aí pedir documento, mas é o bom sindicato, me pediram tanto documento. Nós precisamos para anexar, para ter uma assertividade na concessão daquele benefício, né? E aí, claro, o associado também, a contrapartida, a manutenção do sindicato, ela vem através da contribuição do associado. Nós não temos uma outra remuneração. E, claro, serviço de balcão, prestação de serviço, nós cobramos algo, né? Não podemos...
Tem agora, que sobreviver,
tem
né?
Tem sobreviver. Então, assim, nós temos uma... para associado, é um valor. Para não associado, é outro. Normalmente, aí vai 50% a mais, ou em algum caso, 100% a mais. Porque a prioridade é nós atender associados. Aí, agricultor, precisa de um serviço, vem ao sindicato. Aposentadoria, Ah, eu não sou associado, vou procurar uma outra pessoa, né? Mas vem até o sindicato, nós vamos fazer a orientação, e aí, tendo a concessão do seu benefício, fica associado. Então, nós temos vantagens a eles, benefícios, né? Que daqui a pouco ele vai gastar para encaminhamento, solicitando a aposentadoria, né? Mas vai gastar por fora, daqui a pouco, 3, 4 mil reais para fazer um encaminhamento administrativo. O sindicato faz, né, apenas com o valor da mensalidade. Então, é muito acessível. E por isso que os meios digitais e a participação nos programas são indispensáveis para levar essa clareza aos agricultores e a todos que estão ouvindo. Né? Nós não temos vínculo partidário, eu não sou filiado a nenhum partido político, o Atílio também não. Né? Tivemos diretores em outras épocas que sim, mas nós não discutimos isso dentro do sindicato. Temos que olhar, o nosso partido é o agricultor. Estamos ali para defender o agricultor naquilo que ele precisa, independente do governo. O sindicato sempre foi uma ferramenta de luta e tem que ser cobrado do governo a partir dos problemas sentidos e vividos pelos agricultores. Nós vamos buscar as melhorias, seja com quem for.
Perfeito. Seu Atílio, esperamos que o senhor continue sempre vindo até aqui, né? Agora que vai tomar posse, né, dia 23, e a gente está sempre à disposição aqui de vocês para trazer informação, porque informação é primordial para as pessoas. E as suas despedidas momentâneas, então?
A gente agradece a disponibilidade aí da Rádio Planetário e se coloca sempre à disposição. O sindicato também se coloca à disposição de todos os associados, assim que precisarem, a gente está lá para orientar. Já que eles colocaram a gente lá para fazer esse trabalho, vamos representar eles da melhor forma possível.
E esperar que os associados também colaborem com o senhor, já que elegeram, né? Tem que colaborar, não adianta, porque sozinho ninguém faz nada. E eu tenho para mim que o sindicato, quanto mais gente junto, mais representatividade tem. Para poder reclamar, para poder buscar direitos, para poder apontar o que não está legal, essas coisas assim. Penso eu que o sindicato é para isso. Todo mundo junto fica mais forte, né?
Sim, sim, é um trabalho em conjunto, porque tem que ter hoje... O sindicato forte é associado bem orientado. Uhum. Então, a gente necessita que o trabalho seja feito em conjunto. Né? É uma comunidade, é uma família. Né?
Verdade.
Então, a gente se coloca à disposição e estamos lá para levar a informação que eles precisar e para que eles sejam sempre bem atendidos. A gente está lá para isso e procura fazer da melhor forma possível.
Muito bem. Eu conversei com Alessandro de Miranda Gasparim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e Mormaço, e com o senhor Atílio Paludo, presidente eleito do mesmo sindicato, que toma posse dia 23, no dia da festa, então, do colono e do motorista. Muito obrigada a vocês, e eu aguardo que venham de novo aqui para a gente trazer as informações, para não só para os associados de vocês, mas para os outros ver também como funciona um sindicato.